Eu gostaria de saudar todos os presentes, os representantes das unidades acadêmicas e de representação de trabalho social de México, Centroamérica e Caribe, e a professora doutora Ivanete Boschetti, que divide comigo a colaboração em los debates. Uma palavra, uma saudação especial aos representantes discentes e convidados. A exposição que pretendo desenvolver tem o propósito de levantar pontos que estimulem o debate. Pretendo abordar as grandes tendências da política do ensino superior prevalecentes, formuladas por los organismos multilaterales en el actual cenário de mundialização del capital. Eles estabelecem as linhas maestras que vêm orquestrando a transformação das universidades latino-americanas. Certamente, a implementação destas orientações passa por las particularidades nacionales que atribuem feições distintas dependendo de los proyectos históricos de desarrollo de las sociedades nacionales y de la correlación de fuerzas presentes en nuestros países que definen una marca particular, sea en la abertura o en la resistencia a las influencias mundiales, o que será objeto de consideración del conjunto de los países aquí representados. Yo parto del presupuesto de que la educación superior es pensada con una política social pública, conquista de los trabajadores y simultáneamente reivindicación del capital, que tem sido alvo de cambios en este contexto de crisis, sea ampliando o suporte à valorização do capital e redefinindo condições sociopolíticas das respostas por eles acionadas. A educação dispõe de caráter contraditório que atende simultaneamente aos interesses prevalecentes da acumulação do capital e da socialização de los conhecimentos acumulados de interesse del conjunto de la población. Eu queria marcar isso, que neste sentido, a política de ensino superior está sujeita a las forças contraditórias que nelas incidem, tanto as forças de la mundialização del capital, de la financiarização de la vida social, que delas se beneficiam, para impulsar o desarrollo de las forças produtivas del trabalho, alimentar el superlucros de los monopólios en el mercado mundial, quanto del interesse de la mayoría de los trabajadores y del conjunto de las clases y segmentos subalternos de nuestros países. Ambos tienen en la universidad un nicho central de formación de la fuerza de trabajo altamente calificada, de la producción de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, o que torna esta política y la universidad latinoamericana una arena de disputas en torno de proyectos de formación universitaria, afirmando también la posibilidad de resistencia a las orientaciones dominantes, que voy acá aquí ilustrar con un poco de la trayectoria de la formación académica de trabajo social en mi país. Yo creo que, en cuanto política pública, esta la política universitaria merece, ha merecido un diagnóstico por parte del Banco Mundial, la Universidad Latinoamericana, y voy a salientar algunos de tres grandes ejes que demarcam as transformações operadas em la universidade. El financiamento, el presupuesto, la autonomía universitaria y la formación de competencias para los mercados globales. El punto de partida de mi análisis es la defensa de la universidad pública, gratuita, de calidad, direccionada a los intereses de la colectividad y enraizada en la realidad nacional y regional. Una universidad que cultive la razón crítica, el compromiso con los valores universales, coherente con su función pública, no limitada y submitida a intereses particulares de determinados segmentos o fracciones de clase. Una institución a servicio de la colectividad, que incorpore los dilemas regionales y nacionales como materia de la vida académica, participando, colaborando en la construcción y las respuestas de los grandes problemas nacionales. Mas, en contrapartida, en Latinoamérica, la tendencia predominante está en imprimir una lógica mercantil y empresarial a la universidad, estimulando su privatización. O que Marilena Chauí, que es una filósofa brasileña, ha denominado la universidad operacional, la universidad de resultados y servicios, una concepción condizente con el propósito de compatibilizar el ensino superior con la financiarización de la economía, haciendo con que las descubiertas científicas y su empleo en la producción se tornen medios de obtención de lucros de lucros, como se habla lucros, lucros, de lucros excedentes, que justifica la orientación de someter la universidad a los intereses empresariales. Esto queda de una manera explícita en las políticas prevalecentes de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, yo creo que el cambio de la universidad es impensable sin hacer alguna referencia al momento que nosotros vivimos, que los franceses llaman de mundialización del capital, sobre la hegemonía de las finanzas que tiene amplias repercusiones en la órbita de las reformas o contrarreformas de los estados nacionales, como analiza Bering, y inciden de una forma significativa en la órbita de las políticas públicas, con sus conocidas directrices de focalización, de descentralización, de desfinanciamiento y regresión de lo legado de los derechos del trabajo asalariado que han sido conquistados. Este momento que vivimos redunda en una concentración de la renda, de la propiedad territorial, del poder, que viene radicalizando las desigualdades, restringiendo el trabajo asalariado formal, al mismo tiempo en que crecen las formas indirectas y clandestinas de subordinación del trabajo al capital. Revitalizan-se, por tanto, las formas, el aumento de las formas precarias de autosubsistencia, los proyectos de generación de trabajo y renda para los segmentos sobrantes y las necesidades del capital. En síntesis, tenemos una regresión de las conquistas acumuladas en la órbita de la economía política del trabajo y de los derechos conquistados, que incide de una forma muy diferente y con particularidades en nuestros países. Eu creio que este momento é um momento em que a prevalência do capital financeiro, do capital que rende juros, aliada aos grandes grupos multinacionais, faz com que tengamos uma profunda fetichização das relações sociais, em que a coerção, como é predominantemente econômica, é mediada pelo conjunto das relações sociais e tende a naturalizar, a obscurecer a raiz das desigualdades. A contrapartida é a criminalização da questão social e a ideologia colaboracionista das relações entre as classes. Eu creio que isto é importante porque isso demarca algumas formas de pensar este processo por parte dos organismos internacionais que fazem projeto para a Universidade Latino-Americana e que gostaria de salientar. A tendência é naturalizar as desigualdades, transformadas agora em uma concepção liberal, em oportunidades para ser avançar a equidade, entendida como igualdade de oportunidades, de forma que respeite tanto as liberdades individuais como o papel do mercado em alocação de los recursos. O objetivo não é a igualdade de rendas, mas a expansão do acesso por parte das pessoas de baixa renda aos cuidados de saúde, educação, direitos de la posse da terra e ao ensino universitário. O Banco Mundial define com muita clareza: a equidade é a búsqueda de uma situação em que as oportunidades sejam iguais, ou seja, que o esforço pessoal, as preferências, a iniciativa e não as origens familiares, casta, raça e gênero, sejam responsáveis por as diferenças entre realizações econômicas e das pessoas. Ou seja, a equidade está centrada nos esforços do indivíduo isolado e de sua capacidade de competência a nível do mercado. Eu creio que sabemos que o diagnóstico da Universidade Latino-Americana é elaborado por Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo e del Fundo Monetário Internacional, é extremamente desfavorável à Universidade Latino-Americana. Este processo empieza em meados da década de los 90, em que, em resumo, é este o diagnóstico estabelecido das universidades latino-americanas por esse organismo: a deterioração das instalações físicas, a falta de recursos, livros, laboratórios, materiais didáticos, constatam a redução de esforços, de recursos e seu uso ineficiente, a baixa relação professor-aluno, a duplicação dos programas, as altas taxas de abandono, de repetição e elevada proporção de orçamento destinado a que o Banco Mundial considera como gastos não educacionais, entre os quais a assistência estudantil, a alimentação, a habitação e outros serviços subvencionados aos estudantes. Isso está em um documento do Banco Mundial de 1995. O ponto de vista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, é o mesmo. Passa-se a pensar a universidade pública a partir das relações custo-benefício, eficácia na operância, produtividade. Qual é o foco da crítica? É a universidade pública, ainda que ela que se reconozca que ela ofereça um nível de melhor qualidade do ensino que as universidades privadas. Mas estas últimas são vistas como a referência organizacional, consideradas mais ágeis, eficientes, financeiramente equilibradas, que apresenta maior diferenciação institucional e menor nível de conflitos e tensões políticas, ou seja, o exercício da democracia no interior da universidade pública é tido como um fator negativo de conflitos e tensões políticas. O que se preconiza algo que está em processo de realização, que é a diferenciação das instituições universitárias privadas, das universidades de ensino superior, e o fomento da oferta privada. Assim, é o ponto de vista do Banco Mundial a respeito das universidades privadas. Elas podem reagir de forma eficiente e flexível aos cambios de demanda, ampliam as oportunidades educacionais com pouco ou nenhum custo adicional do Estado. Isto é muito importante. Os governos podem fomentar o desenvolvimento da educação terciária privada a fim de complementar as instituições estatais como meio de controlar os custos do aumento das matrículas na educação superior, incrementar a diversidade dos programas de ensino e ampliar a participação social do setor terciário. Eu creio que neste diagnóstico há que ressaltar três pontos que incidem hoje em los cambios que vemos observando em nossas universidades. O primeiro, e são grandes linhas que vou tratar aqui, é o financiamento. A necessidade de cumprir metas de expansão do acesso do ensino superior, segundo parâmetros internacionais, é um dos motivos que vem impulsionando a privatização do ensino superior e redirecionando o fundo público, os recursos públicos, no âmbito da educação superior para as universidades privadas e desigualmente em relação às universidades públicas. Em Brasil, por exemplo, a meta oficial é de ampliar 30% da oferta de acesso ao ensino superior para jovens entre 18 e 24 anos. Então, este processo vem estimulando uma ampla expansão da privatização da universidade, que significa a mercantilização da educação superior. Uma mercancia passível de ser comprada e vendida e atender, portanto, aos interesses de reprodução, de acumulação por parte do empresariado da educação, que passa a ver a educação como um negócio, como um campo de aplicação de seu capital. Isso aparece sobre diferentes formas. Por exemplo, a oferta de financiamento público altamente subsidiado por el Estado ao empresariado da educação. Trago aqui, vou falar de meu sítio, não tenho que tratar com os exemplos de meu país. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social de Brasil, desde os 90, está oferecendo empréstimos de largo prazo, de 10 anos, a interesse de 2,5% ao ano, baixíssimo, abrangendo até 80% dos custos da educação privada. Então, esta é uma linha. Os recursos do Estado a serviço da expansão da educação privada. Ao mesmo tempo, temos dois movimentos. Uma redução da participação do Estado em la manutenção da universidade pública nas últimas décadas, coerente com a restrição da verba pública para as políticas sociais em função do compromisso de nossos estados com o pagamento da deuda, dos serviços da deuda, do interesse aí presente, que congela o orçamento público e reduz a possibilidade de nossos estados responderem às demandas das políticas sociais. En Brasil, segundo los rectores, la Asociación de los Rectores, entre 95 y 2001, as 54 universidades públicas en este período existentes perderam 24% de recursos de custeio, 75% para investimentos em sala de aula, laboratórios, computadores, acervo bibliográfico, mais allá de la ampliação do número de los alunos. Eu creio que há uma outra forma que o financiamento incide sobre as universidades hoje, que é a oferta de financiamento condicionada à aplicação, à realização de metas, prevista em um contrato de gestão firmado com os governos, que põe no centro da pauta a racionalização do trabalho docente, a simultânea ampliação do número médio de estudantes por docente, que resulta em uma maior intensificação do trabalho dos docentes, elevação dos níveis de produtividade, a precarização do trabalho na universidade, com o crescimento de docentes contratados, precários, enfim, e a redução dos concursos públicos, que agora, em alguns países, se reverte. Eu creio que é fundamental, que eu quero salientar, é o seguinte: acompanhar o presupuesto estatal em relação à educação em nossos países, para entender a dinâmica que aparece em nossa prática docente cotidiana. Então, esta proposta é condizente com aquilo que hablava. É neste momento da vida, da mundialização do capital, o mercado, leia-se, o capital, é portador da racionalidade sociopolítica e considerado o agente principal do bem-estar de nossas repúblicas. Este momento tende a deslocar os direitos sociais, entre os quais o direito à educação superior, para o setor da prestação de serviços, definido por el mercado e pensado segundo os critérios do mercado, da produtividade, da competitividade, da eficiência. Eu creio que, em síntese, esta diversificação e massificação da formação universitária está voltada ao atendimento das demandas flexíveis de mercado, que reforçam também os mecanismos ideológicos direcionados à submissão de los profissionais às normas do mercado. Ou seja, aí está a raiz da transferência ao mundo acadêmico de los mesmos padrões que regem a compra e a venda das mercancias, estimulando o individualismo, a competição entre os professores, ampliando os caminhos de introdução do ensino pago em la universidade. A segunda grande linha que quero salientar é a questão da autonomia acadêmica. Desde que surge a universidade, surge em luta por la autonomia del conhecimento enquanto livre produção del saber. Eu creio que neste momento, vamos começar do presente, se há uma concepção de autonomia universitária que está proposta, é a autonomia pensada e reduzida como autonomia gerencial e financeira, voltada à redução da participação financeira do Estado na manutenção da universidade pública, não é? Mediante o contrato de desenvolvimento institucional que materializa um caminho de transformar a universidade pública em uma organização social. Esta restrição orçamentária e a gerência, a autonomia gerencial universitária reduzida à autonomia gerencial e financeira, se expressa em contratos de prestação de serviços, em convênios com empresas, instituições privadas, organismos empresariais, como fuentes de recursos. Empresariamento de los docentes, que são transformados agora em captadores de recursos, submetidos às exigências das agências financiadoras ou la demanda de los clientes empresariales que encomendam serviços à universidade. Né? Eu creio que aí há um problema central, que é a ingerência do mundo empresarial, do mercado, em la definição de los temas de la investigação, de los resultados de la investigação, né, fazendo que la universidade se torne suporte, né, mais eficiente que las universidades corporativas a la produção, a la investigação de caráter imediato e instrumental de interesse do mercado. A filósofa que hice referência, Marilena Chaui, nos lembra que desde suas origens, a universidade luta por la autonomia del conhecimento. Desde 1789, com o surgimento da Universidade Pública Europeia. Em lo princípio, a universidade luta contra o universo sacralizado da universidade medieval, a submissão do conhecimento ao poder transcendente da religião, que é superado com a presença do mecenato nos siglos XV e XVII, que passa a financiar as artes e humanidades e possibilitando a emancipação da universidade do poder eclesiástico. Então, a universidade, a partir de então, é assumida pelo Estado, que torna possível sua dimensão pública, a dimensão pública do conhecimento. E rompe, portanto, com a heteronomia do saber, com a dependência do saber de outras forças, no caso religiosas, a favor do trabalho autônomo e criador. Esta autora nos mostra que hoje procede-se a uma visceral regressão conservadora, a submissão da produção acadêmica não a uma transcendência religiosa, mas uma transcendência profana, lá do mercado, dos princípios liberais. Afirma-se não mais a alienação religiosa, mas o fetichismo da mercancia, mantendo o princípio da dependência da heteronomia do conhecimento. Eu creio que neste momento isso se explica pelas profundas alterações dos padrões tecnológicos e gerenciais em la produção e comercialização dos bens e serviços em escala mundial, com a requisição de novas especializações do trabalho. Eu creio que há um risco transformar a universidade em centro de formação de mão de obra para as necessidades imediatas do mercado, rompendo com as funções públicas da universidade de compromisso desinteressado com a ciência, com a investigação, com a formulação da crítica social, subsidiando o desenvolvimento de nossos países em direção aos interesses da maioria. A terceira tendência que gostaria de destacar é a diferenciação da ensinança superior. Isso se expressa em la tendência de diversificar o ensino superior com criação de cursos superiores de curta duração, da formação tecnológica integral, dos institutos politécnicos, das maestrias profissionalizantes, dos cursos sequenciais. Isso também tem a ver com as recomendações dos organismos internacionais de maior diferenciação do ensino superior, que abrange tanto os estabelecimentos privados para ampliar a matrícula da educação pós-secundária, como também la diferenciación del ensino superior brasileño, de nuestros países. Yo creo que esto es indisociable. Más recientemente, de la propuesta de Bolonia, que voy a hacer algunas referencias. Los avances de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea pasan por un discurso que vivimos una otra sociedad, no más la sociedad industrial, más la sociedad del conocimiento y de la información, en un mundo de globalizado que impulsiona el crecimiento económico del siglo XXI. O sea, si nega la centralidad del trabajo, si obscurece la centralidad del trabajo en la creación de la riqueza, y si piensa que el desarrollo de las fuerzas productivas, la incorporación de la ciencia y de la tecnología en la producción, genera una otra sociedad, no más una sociedad capitalista apoyada en la explotación del trabajo, en la producción de la plusvalía absoluta y relativa, más la sociedad del conocimiento. A partir de esta referencia, a partir de los 90, la UNESCO, Banco Mundial, Organización OECDE, la Unión Europea, convergen con la preocupación de trazar un nuevo perfil para ensino superior centrado en la enseñanza por competencias. Defiende-se, voy aquí citar la UNESCO, superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas, propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y actitudes para la comunicación, el análisis crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales en que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia. Esta propuesta de la UNESCO de 98 sigue junto, ¿no?, con la propuesta del Banco Mundial, que reconoce el papel del conocimiento como principal motor de desarrollo, y la indicativo de que los estados nacionales deben comprometer las instituciones de ensino superior con la innovación para mejor responder a la economía del mercado y producir una mayor eficiencia en los gastos públicos. De ahí, tanto las evaluaciones como el ensino superior deben ser realizadas por competencias que van más allá de la memorización. Son valorizadas competencias como, según el Banco Mundial, la comunicación verbal escrita, el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de pensamiento visionario, la recursividad y capacidad de ajuste a las mudanzas. Ahora, este proceso, que yo creo que es muy fuerte en nuestros países, tiene en 98, en la Universidad de Sorbonne, en la Francia, los ministros de la educación de Francia, Alemania y Reino Unido asignan una creación del Espacio Europeo de Educación Superior, con objetivo de promover la movilidad y las posibilidades de trabajo de los ciudadanos en favor del desarrollo europeo. En 99, ministros de educación de 29 países se encuentran en Bolonia, en Italia, cuando ha sido firmada la Declaración de Bolonia, también firmada por la Comisión Europea, el Consejo de la Europa, asociaciones universitarias, que favorecen la movilidad y la competitividad en el espacio europeo. En 2009, ya 45 países son signatarios de este acuerdo, extrapolando la Unión Europea. ¿O qué afirma esta declaración? Primero, la adopción de un sistema de titulaciones comparable, creando el suplemento europeo de títulos para proporcionar empleo y competitividad en el interior de la comunidad europea. adota uma formação universitária apoiada em dois grandes ciclos, la graduação, entendido lo bacharelato e la licenciatura, realizada em um período de 3 anos, e la pós-graduação, com el mestrado de mais 2 e doutorado. Ou seja, la redução del tempo de graduação e la estruturação de um único bloco de graduação e pós-grado, maestria em 5 anos e depois o doutorado. Estabelecimento de um sistema de créditos comuns como meio de proporcionar maior mobilidade estudantil e a possibilidade de obter créditos fora das instituições de ensino superior, incluindo o reconhecimento de experiência profissional adquirida e reconhecida por las universidades. E promover a cooperação europeia, desenvolvendo critérios e metodologias comparáveis, interativas, construtivas, interdisciplinares, centradas nos alunos, com ênfase no conhecimento de como a ser. Bom, que é o sentido destes câmbios? A proposta de ensino superior por competências substitui o foco no conhecimento como valor maior para em favor das capacidades instrumentais que passam a ter prioridade, deslocando-se o centro de interesse dos conteúdos teóricos para outros de caráter instrumental, centrado na prática, em lo sistema produtivo, sensível às exigências do mercado. Ou seja, o conhecimento por competências vem questionar o conceito de qualificação, de formação profissional. O que a competência cambia, o que temos é a conjugação de diferentes saberes, capazes de serem mobilizados por el indivíduo em la realização de uma atividade, onde estão incluídos os conhecimentos, as habilidades e os valores. Ou seja, em síntese, é uma unidade configurada pelo saber, por el saber a ser e por el saber ser, não é? Que involucra experiências vividas e a própria subjetividade. E daí as competências definidas como competências básicas, aquelas uma combinação de conhecimentos, capacidades e atitudes, como a comunicação na língua materna, na língua estrangeira, a competência em matemática, ciências e tecnologias, a competência digital, aprender a ser, as competências sociais e cívicas, o espírito da narrativa, de iniciativa, a consciência da expressão cultural. Ou seja, se busca uma formação voltada à criatividade, ao espírito crítico, à capacidade de iniciativa. Também as competências genéricas, que são aquelas que são transversais às diferentes profissões, como domínio de tecnologia de comunicação e informação, a comunicação escrita e oral, a atuação em equipe, a adaptabilidade de mudanças. E as competências técnicas, essas sim específicas, aquelas desenvolvidas por las profissões. Ou seja, o que está em jogo nesse processo é a redução do nível da universidade, do nível da formação teórica de fundo, de consistência em los cursos, a favor do resgate da experiência, da prática, do empirismo, da razão instrumental. Ou seja, a formação de um profissional cuja referência são as demandas do mercado e a universidade a serviço dessas demandas, em que as competências são competências do saber a ser, do ser, em detrimento da fundamentação teórico-metodológica que permite ao profissional disponer de uma capacidade de leitura crítica da realidade, de compreender os processos sociais em sua totalidade e de fazer propostas que partam de uma decifração da vida social para afirmarmos os estudantes, os profissionais como sujeitos da história capazes de ter um projeto para propor e não apenas uma atividade a executar, naturalizando a vida capitalista. E eu não sei como está o tempo. Hã? Alguém está? Porque tenho mais para falar, mas não sei como. Gostaria. 5 minutos? Sim. Bom, eu creio que esta grande matriz não é uma matriz apenas para ser aceitada. A possibilidade de resistência, porque, como ha dicho, a educação superior é pensada com uma educação sujeita a interesses contraditórios da vida social. Eu creio que, nesses 5 ou 10 minutos que restam, eu gostaria, várias coisas, mas não vai ser possível, de falar como a experiência brasileira de resistência a este processo. Não? Vou dar para... porque tenho que falar de mi sítio. Não? De mi sítio. Em Brasil, um breve retrato de nossa formação profissional. Nós temos particularidades. É uma formação de nível superior desde suas origens, a partir da década de 70, inscrita no circuito da universidade. Nós outros disponemos de diretrizes nacionais para ensino de grado em trabalho social, propostas por nossas entidades representativas, fruto de amplos debates coletivos que foram aprovadas por el Estado e que norteiam os cerca de 334 cursos de grado existentes em julho de 2009. Nós temos uma pós-graduação em estrito senso, maestria e doutorado consolidada, com 27 programas de maestria, um dos quais em economia doméstica, que está nesta estatística, e 10 doutorados, todos de caráter acadêmico, com ênfase em serviço social, políticas sociais e políticas públicas e políticas sociais. O trabalho social é reconhecido como área de conhecimento, junto às agências públicas oficiais de fomento à investigação e inovação tecnológica, a CAPES, ao Conselho Nacional de Investigação, ao Banco BNDES, e temos uma representação da área do conhecimento de trabalho social junto às agências mais importantes do fomento, a Coordenação de Ensinança de Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino de Ensinança Superior e o Conselho Nacional de Investigação de Brasil. E nós outros participamos e fazemos a acreditação, reacreditação, evaluação da área do pós-grado em Brasil. Os representantes do trabalho social nesses organismos. A maturidade de los pesquisadores da área se expressa em uma densa produção e extensa produção acadêmica. E hoje, em Brasil, Ivanete pode confirmar, mas o último dado que tenho são de cerca de 91 mil profissionais. Hã? 95 mil profissionais ativos, apenas superado por o Colégio dos Estados Unidos, com 150 mil profissionais, num total, segundo a FITS, de 500 trabalhadores sociais no mundo. Nós somos uma profissão regulamentada desde 1957. E temos uma legislação nacional que normatiza o exercício, que Ivanete vai falar, a lei de la regulamentação de la profissão, que ha sido cambiada em 93, na lei federal, um código de ética nacional de los trabalhadores social, resoluciones têm força legal e dispõe sobre a conduta, as condições éticas e técnicas do exercício profissional. E a grande conquista dos últimos 30 anos, que está expressa nisso e que ha possibilitado este perfil, é de uma forte, sólida organização acadêmica e profissional, com entidades politicamente fortes, representativas, articuladas entre si, que abrangem todo o território nacional. Eu creio que o Brasil tem um diferencial, que é a solidez da organização profissional, que se expressa em Colégio Federal, 25 colégios regionais de serviço social, com a BEPS, a Associação Brasileira de Enseñanza, Investigação e Trabalho Social, um organismo de político acadêmico e associação científica que integra a formação nos níveis de grado e pós-grado, e a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a ENESO, que trabalha com as entidades nacionais. Então, a partir disso, o tempo está terminando e depois posso desdobrar se vocês tiverem interesse. Nós outros construímos umas diretrizes nacionais para a formação em trabalho social, que vai em la contramano desta concepção que vim fazendo referência até o momento. O perfil de bacharel em trabalho social, nós outros estabelecemos a nível nacional, que é de um profissional que atua nas expressões da questão social, formulando, implementando propostas para seu enfrentamento por meio das políticas sociais públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Um profissional dotado de formação intelectual crítica e cultural generalista, competente em sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. Um profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de Ética do Assistente Social. Eu chamo atenção, isto que estou falando são diretrizes propostas pela BEPS, mas nacionais, reconhecidas pelo Estado para a formação profissional. Nós outros pautamos a formação que há que propiciar uma capacitação teórica e metodológica e ético-política como requisito fundamental para o exercício das atividades técnico-operativas, com a direção de apreensão crítica de los processos sociais numa perspectiva de totalidade, del movimento, de compreensão del movimento histórico da sociedade brasileira, possibilitar a compreensão del significado social da profissão e do seu desenvolvimento sociohistórico nos cenários nacionais e internacionais, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade. E a formação voltada a decifrar as demandas presentes na sociedade, visando formular respostas profissionais para enfrentamento da questão social. Então, a partir disso, aí estou terminando, nós outros estabelecemos as competências profissionais, mas não aquelas competências estabelecidas por los organismos internacionais, mas as competências que nós outros estabelecemos em la legislação profissional que ha sido referendada por el Estado e que atribui em um perfil del papel de trabalho social em la divisão social e técnica de trabalho em nuestro país. Por exemplo, as diretrizes, de acordo com a Lei Federal 8.662, de junho de 93, estabelecem as seguintes competências e habilidades técnico-operativas para a formação profissional do trabalho social. Formular, executar políticas sociais em órgãos da administração pública, empresas e organizações da sociedade civil. Elaborar, executar e evaluar planos, programas e projetos em área social. Contribuir para viabilizar a participação de los usuários, de los ciudadanos, em las decisões institucionais. Planear, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Realizar investigações que subsidiem a formulação de políticas e acciones profissionais. Prestar assessoria e consultoria a órganos de administração pública, empresas privadas, movimentos sociais, em matéria relacionada às políticas sociais, à garantia dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Orientar a população em la identificação de recursos para atendimento à defesa de seus direitos. Realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e necessidades sociais. Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social. Exercer funções de direção em organizações públicas e privadas em la área de serviço social. E assumir o magistério de serviço social e coordenar cursos e unidades de ensino e supervisionar diretamente estagiários de serviços sociais. Então, são outras competências. Não são as competências que hablamos. Não são as competências apenas no uso da informática, na capacidade de domínio da língua. São as competências que estão firmadas na concepção de uma formação acadêmico-profissional de qualidade, que certamente requer as outras competências, mas esse é o núcleo duro que define o perfil do trabalho social, do trabalhador social, em la divisão de las profissões e permite sua interlocução e seu reconhecimento como área de conhecimento, junto com as demais 146 áreas de conhecimento formalizadas por governo, por el Estado brasileiro, não? Então, eu creio que esta é uma proposta que afirma a prevalência de uma teoria social crítica, a integração de la ensino, investigação e extensão, a interdisciplinariedade, o cuidado com a formulação e a apropriação teórica, né, que vai se desdobrar em diferentes núcleos temáticos. Certamente, em Brasil, temos todas as tendências que aqui fiz referência. O avanço vertiginoso da ensinança privada, né, para vocês terem uma breve ideia, de 2003 para cá, no governo Lula, especialmente, nós 91 de los cursos nuevos criados, 91% são de natureza privada. A maioria, 60%, estão inscritos em instituições não universitárias. Né? Nós temos 200, de 2003 a 2009, foram criados um total de 210 nuevos cursos de trabalho social. Né? Mas allá de la enseñanza a la distância, que abre cursos com 3.800 vagas para trabalhadores sociais, não? E que está sendo fortemente regulada e observada pelo Colégio, pelo Conselho Federal de Trabalho Social, e que Vanetti vai falar sobre isso. Então, ou seja, temos todas essas tendências, mas temos com uma forte organização e com um projeto profissional de trabalho social brasileiro, construído coletivamente ao longo dos 30 anos, né, uma profissão voltada à defesa dos direitos, tendo em vista a acumulação de forças que permita uma leitura crítica da sociedade vigente e a proposta de novos tempos para todos nós outros, não? Então, eu creio que é uma profissão legitimada e que prova, não? Isto é a grande lição que eu creio que nós outros temos em Brasil. Que a atitude forte da resistência, mas da resistência com competência intelectual, com capacidade de propostas, com forte organização, é possível conquistas profissionais muito fortes. A mais recente que tivemos é a conquista, que Vanetti também vai falar, de um contrato de estou passando que não dá tempo e que é sua função enquanto também diretora, presidente do Colégio Federal de Trabalho Social, que é a conquista de uma lei federal de uma jornada de 30 horas para todos os trabalhadores sociais em Brasil, sem redução de salário. Não? Uma luta que conseguimos agora em um congresso a partir de uma vigilância das entidades, junto com o Senado Federal, com ampla mobilização, tivemos 3.500 trabalhadores sociais em Brasília, com a presença dos trabalhadores sociais no Senado, que ha sido ratificada, assinada por el presidente de la República. Entonces, al mismo tiempo, tenemos conquistas, ¿no? Con esta concepción que tenemos de trabajo social. Esto que quiero decir, no es imposible, no es una utopía, es una posibilidad real que hace avanzar el reconocimiento profesional, hace avanzar el reconocimiento del trabajo social en la área de la producción del conocimiento. Evaluamos ahora, yo participo de la Comisión de Acreditación de Evaluación de la CAPES, 7.180 programas de posgrado en Brasil y los 27 de trabajo social. Tuvimos un avance importante, tenemos la evaluación por notas, ¿no? Teníamos la nota máxima es 7, no tenemos ningún que es padrón. Dificílimo de llegar, mas tenemos un posgrado en nota 6, ahora tenemos 3. ¿No? Estamos con varios en nota 5, estamos elevando el nivel de posgrado brasileño con muchas exigencias, ¿no? Que son fuertes para todas las áreas. Quien evalúa el trabajo social no es los trabajadores sociales, son los evaluadores de la biología, de la engenharia, de las ciencias duras, y nosotros hacemos lo mismo con ellos. Entonces, eso significa que esta conquista es una conquista importante, fruto no de una, dos, de tres, de la dirección de las entidades, sino del conjunto de los trabajadores brasileños con la dirección, ¿no?, articulada de nuestras entidades corporativas. Yo creo que podría desarrollar un poco más, mas el tiempo está. Entonces, esta es la mensaje que quería dejar para ustedes. Muchas gracias.